Cif Limpeza Milagrosa. Remove 100% da sujeira difícil, sem esforço.
E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas, seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história. Ó, nós aqui outra vez! Que história é essa? Começa com uma indagação. Quem da sua família contaria melhor a história aqui? Sua tia fofoqueira, que sempre conta os segredos da família pra família inteira, dizendo que é segredo, que não pode contar pra ninguém? Ou seu avô mal-humorado, que preferia não ter tido família pra não ter que encontrar em festa? De repente, seu primo de segundo grau que pede dinheiro emprestado pra começar um novo negócio toda vez que te encontra. E é sempre um negócio que envolve avestruzes, o governo do Sri Lanka, o seu Pix. Lábia ele tem, porque todo ano você investe numa pirâmide dele. Às vezes, quem devia vir aqui contar era você, pra expor essa gente toda da tua família que tá te enlouquecendo desde que você nasceu e que depois das eleições de 2018 resolveram te torturar. Vem contar! De repente você encontra aqui o Marcelo Farias, quem sabe, olha aí. Ou até, se você der sorte ou azar, depende muito do ponto de vista, você conhece ele bem, você sabe que, enfim, Rafael Cortez tá aqui. Quem sabe aqui você também não desce até o chão com a Poca? Vamos começar, meu Brasil! Bem-vindos, bem-vindos!
Que alegria!
Tudo bem com você? Você sabe que o pessoal falava que no Big Brother poucas vezes dormia bem? Chegamos no camarim pra microfonar pouco, ela tava dormindo no camarim.
Que novidade, isso, a gente vai colocar coisa nova, né? Vamos inovar, né?
Você dorme, você é um urso, você hiberna, a verdade
é
essa.
Eu tenho insônia, na verdade, e eu não durmo nada à noite. Fui dormir quase 5 da manhã e...
Entendi, entendeu? Então é por isso.
Durante o dia eu não funciona.
Exato.
É isso, entendeu? Inclusive eu vim com um pijama mais...
Eu até vou pedir então pra gente contar a história mais baixinho, que ela vai ficar dormindo até a história dela, gente.
É estranho, né? A gente te vê pelo pay-per-view e eu tô acostumado a ver você em intimidades absolutas, assim, acordando, cutucando o nariz.
Por isso que ela veio de pijama, né?
Que louco, né?
Pior que é real.
As intimidades. Né? As intimidades. Agora, às vezes, criar intimidade com pessoas que a gente não conhece pode trazer problemas, né, não, Marcelo?
Quase problema, né?
Como é que foi isso? Fala aí.
Bom, essa história é uma história que foi em 96 ou 97, agora exatamente não lembro a data. Tinha uma pessoa que era um bandido, bandido mesmo, real.
Bandido tipo de tiro, mata gente.
E ele fica famoso porque ele sequestra uma parente do ACM, do Antônio Carlos Magalhães.
Sim.
E aí ele foge por tantos estados e não sei o que, ele acaba se entregando.
E lembra o nome dele?
Leonardo Pareja.
Leonardo Pareja.
Ele ficou muito famoso, todo mundo falava do cara na época e tal. E aí o meu pai, Reginaldo, ele resolveu comprar os direitos para fazer a história desse cara e eu fazia o Leonardo Pareja. E a gente aí resolve fazer um trabalho de aproximação com ele no presídio da Sepaigo. Ele está nesse presídio, ele acaba sendo chamado pelos outros presidiários porque acontece uma rebelião no presídio. E ele aí acaba liderando a tal da rebelião.
Esse é só o prefácio da história.
É só o prefácio.
Isso é só para vocês entenderem o que vem por aí. Esse é para a gente saber do que ele está falando.
E aí o Regis, meu irmão, que é diretor, fala, pô, vamos para lá, vamos fazer esse, como se fosse um documentário contando um pouco da vida dele. E aí, num desses dias, eu chego de uma gravação para passar um dia lá entrevistando o Leonardo
dentro do presídio
da CEPAG para fazer o tal do laboratório.
Bacana.
Mas você ia, passava o dia lá, saía.
Na verdade, eu ia fazer só esse dia e talvez voltar no dia seguinte se o Regis não conseguisse gravar tudo.
Perfeito.
Porque lá dentro do presídio não tem segurança. São eles. A nossa segurança são os presidiários.
Tá tudo, porque já estava tudo combinado, tá tudo esquematizado.
E ele meio que era o líder do presídio, tinha o bando dele lá e tal, 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 enfim.
E ele cooperando.
Sim, super.
Achando massa.
Ele, todo o bando dele, tudo, né?
Sei.
Tinha um que chamavam ele de Chuck, brinquedo assassino.
É que legal.
Do bando. Enfim, essa turma toda, praticamente toda já se foi. Esses, né? Não nós, né? Nós estamos aqui pra contar a história. E aí, cara, eu sentei na cama dele no presídio, ou na rede, sei, ficamos conversando, ele me contando daquele universo que 6 da tarde fechava, só abria 6 da manhã, não sei o quê. E eu super curioso para saber como era o cara em ação. E eu fiquei batendo nessa tecla, pedindo para ele me explicar como era ele quando ele estava em ação. Ele falava, cara, mas eu não consigo te explicar como eu sou agindo. É igual você me explicar como é que você faz uma novela, como é que você faz uma cena. Como é que você vai me explicar sem fazer a cena?
Uhum.
É difícil. Aí no papo vai, papo vem, ele, peraí um minutinho, já volto. Aí eu fiquei ali sentado e ele saiu e eu fiquei ali sem entender nada, né? E o meu irmão na outra cela ficou com um parceiro dele também.
Uau.
E ele sai e de repente a gente começa a ouvir uma gritaria. Fiquei meio tenso, falei, bom, sei lá, normal, alguma brincadeira, né? Eles entram todos dentro das nossas celas. O Regis foi rendido na cela dele, todo mundo rendido.
Que tragédia.
Mas com que tipo de arma?
Não, é, aquelas armas de presídio, chucho, né?
O que, que é chucho?
Chucho é um pedaço de madeira
com ferro.
É, coisas que eles fazem.
Sei, facão. Umas lâminas.
E a gente foi todo mundo rendido. E eles aí falavam, agora a gente vai sair daqui com vocês, helicóptero, liga, me dá o telefone do seu pai, quero falar com o Reginaldo agora, não sei o quê. Pânico, terror, o tempo inteiro, a gente... Eu só pensava, meu pai, na minha mãe, falei, a gente não vai sair daqui nunca mais, né?
Claro.
E eu fiquei, falei, meu Deus, eu vou ficar aqui dias e dias e dias e dias. E aí esses 2, 3 minutos que eles fizeram isso com a gente, durou uma eternidade, no final ele... parou e falou assim, tô de sacanagem, porra! Tô brincando com vocês, vocês são nossos irmãos, nossos parceiros.
Isso
é brincadeira, cara, que isso, Red? Pô, você acha que a gente vai fazer isso com vocês? Vocês estão aqui contando as nossas amarguras, o que a gente vive. Você acha que a gente ia fazer isso com vocês? Porra, que brincadeira. Aí o Red ficou... Porra, meu irmão, se você tá na rua, eu saio na porrada contigo agora, né?
Caralho!
E aí a gente, porra! Porra, valeu, Léo, valeu! A gente
comemoraram?
Comemoraram. Abraçou,
obrigado, porra, que isso! Porra, que vocês estão malucos? Como é que vocês fazem isso com a gente? Vambora, então, vambora. Vamos nessa, grapa, fecha equipamento, leva, vambora, vambora.
Tchau, tchau, amanhã
tchau, até
volta.
Amanhã, amanhã a gente
amanhã
se vê.
Tá aí, hein?
Amanhã a gente tá aí, porra, óbvio que a gente não voltou nunca mais.
Mas, né? Certo.
Imagina. Mas quando eles ameaçavam vocês com o chuco, é chuco?
Chucho.
Chucho.
Chucho, faca,
parece
tudo.
O nome de um brinquedo da Ana Maria, né? O chuco. Você achou que ia morrer mesmo?
Ele falou, você não queria saber como é que era eu em ação? Agora você já sabe.
Que aula, hein? Caraca.
Que aula, hein? Que
eles professor. Mostraram pra gente, né? Como eram eles em ação.
E aí você entendeu como é que era?
Sentiu na pele, né?
Foi
fora.
Ele foi maneiro do jeito
ele
dele.
Foi, ele quis ser legal. Ele mostrou pra gente. No final, ele falou, você não queria saber como era? Agora você já sabe. A hora que você for fazer o filme, você já sabe como é que é.
Caraca.
Mas você sabe que esse tipo de desespero bateu um desespero parecido no coraçãozinho de Rafael.
Ah, sim, sim.
Rafael soube agir sob pressão.
Soube, sim. História terrível.
O cara acabou de ser quase morto na cadeia e você dizer que é terrível. Mas eu entendo, é terrível sim.
Bom, eu trabalhava numa produtora de televisão e eu produzia... Eu era parte da produção de um programa de um apresentador de São Paulo que fazia um programa de baixíssimo orçamento, tadinho. Dentro do que era possível, numa emissora local. Ele tinha a produçãozinha dele lá, bacana, e nós conseguimos levar os convidados que eram condizentes àquele tipo de apresentação.
Claro.
E era um programa que era todo sábado à tarde, ao vivo. E aí, tinha uma produtora de elenco que ficava tentando trazer convidados. Era quarta-feira, a produtora de elenco falou assim, gente, é o seguinte, não temos convidado para o programa de sábado. Eu sei que não é função de vocês, mas agora, se somos um time, cada um aqui tenta trazer um convidado relevante para o programa no sábado à tarde, que é ao vivo.
Aciona aí seus contatos.
Todos os contatos, isso daí. E eu, que não era nada da produção de elenco, trabalhava na técnica, peguei lá e falei, bom, vamos ver o que eu conheço. Na época, eu não conhecia ninguém. Tinha tido um contato muito raso com a Simoni. Falei, puta, vou tentar virar o jogo aqui. Aí peguei a agenda de produção, que era um caderno grande. Fiquei folheando e ligando, falando proativo, assim, né? Ligando para as pessoas, sim, não pode, ninguém podia. Aí vem no L, aí vejo lá, Lília Cabral. Falei, Lília Cabral.
Pô, maravilhoso.
Aí liguei, hein? Atende do outro lado uma moça, falo, Lília? Ela, sim. Oi, aqui é Rafael Cortez, do programa tal. Produção tal, falou, oi, tudo bem? Eu assisto, eu falei...
Gente, Lília tá com tempo, né?
Falei, você assiste a gente? É, manda um beijo pra ele, adoro ser apresentador. Eu falei, sério? E vem cá, você viria aqui? Ela falou, quando? Eu falei, sábado agora, hoje é quarta, sábado. Ela falou, vou. Eu falei, posso perguntar por quê? E ela falou, eu vou. Eu falei, nossa, mas jura por Deus? Tem que pedir autorização pra Globo? Ela falou, não. Eu falei, não tem. Não, eu falei, eu mando aéreo para você, você está no Rio? Ela falou, não, eu moro em São Paulo. Eu vou com o meu carro, inclusive. Falei, gente, mas que legal. A Lilia Cabral, maior gente boa, mora em São Paulo. Não tá na Globo, não tem autorização pra Globo. Aí eu desliguei, bati meta e cantei vitória. Falei, pautei a Lilia Cabral. Quando, o quê? As pessoas me trataram como um deus, assim, sério.
A produção falou, porra, é o melhor convidado que não.
Era um nível, a Lilia Cabral naquele programa era um nível muito acima da média, assim, entendeu? Sei lá, não era muito foda. E a diretora de produção falou assim, mas você tem certeza que não tem que pedir pra Globo? Ela não mora no Rio? Eu falei, não, ela mora em São Paulo e não tem que pedir pra Globo. Ela vem com o carro dela, fala...
Vocês não estão sabendo de nada. Eu e Lilia, a gente...
É, brothers. Aí preparamos um programa inteiro pra ela. A produção começou a escrever, os roteiristas fizeram as fichas.
Homenagem.
Homenagem. E a gente, cara, a Lilia Cabral vem aí. A gente, ó, Lilia Cabral. Aí no sábado em questão, na véspera, eu liguei, Lilia, tudo certo? E sempre falando comigo, tudo bem, Lilia, legal, legal, não sei o quê. E não tinha como verificar, não tinha assessor. Não tinha rede social, não tinha como falar com a assessoria de mim, não tinha nada disso. Aí no sábado, em questão, dia do programa, eu tô no estacionamento esperando para que ela pare o carro e desça a Lilia Cabral. Aí vem um carro preto, carro para, abre a porta e desce uma mulher com um chapéu de cowboy.
Chapéu de cowboy?
Um chapéu de cowboy, uma grande bota, um colete. E eu pensei assim, gente, mas ela quer alugar um cavalo? O que que tem aqui? Ela desce, fala assim, você é Rafael? Eu falei, sou... Ela falou, prazer, eu vim pro programa conforme o seu convite. Eu falei, mas você é a... Ela, Lilian Gonçalves. Eu falei, Lilian Gonçalves? Eu falei, mas... Lilian Gonçalves? Ela falou, é. Você falou comigo ao telefone. Eu falei, só um minutinho. Aí eu subi, abri de novo a lista de produção e eu me dei conta que onde eu li Lilia Cabral sempre esteve escrito Lilian Gonçalves. Só que eu, idiota, confundi as Lilians. Ah, eu juro que eu li Lilia Cabral.
Cabeça,
na minha cabeça, Lilian Gonçalves, eu li Lilia Cabral, porque eu queria ajudar. E como eu falava sempre com ela, ela dizia Lilia, 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 e ela, né, não tinha como verificar, era só a voz parecia até parecida.
E aí chegou faroeste caboclo aí.
Aí chega a Lilian Gonçalves, que pra quem não sabe, Lilian Gonçalves é uma empresária da noite paulistana, que tem várias casas. Ela é grande amiga dos artistas, tem o Birosca, ela é filha do Nelson Gonçalves, o cantor. E ela tem uma cultura country, ela é uma tremenda empresária, mas ela é conhecida na noite paulistana
muito
como uma mulher...
Muito específica, né?
Muito específica, e ela é do country.
Mas como... ela foi do programa.
E ela foi, e ela não tem nada a ver com isso, eu era meu, aí eu
E como é que
pedi...
você conta pra tua equipe que Lilia Cabral...
Eu pedi
então,
uma...
gente...
Eu pedi um minutinho pra Lilia Gonçalves, aí eu juntei a equipe e falei assim, temos um problema. eu tenho meu problema aqui. Aí disseram o quê? Aí eu pensei rápido e falei... Lilia Cabral não pôde ver, mas eu já tinha deixado de stand-by a Lilian Gonçalves. As pessoas, como é que é? Eu falei, a Lilia Cabral teve um problema. A Globo, né?
Olha como ele é prepositivo,
que
propositivo.
Isso, gênio.
Não, eu já fui dizendo, como é que é a Globo, né? A Globo teve, escalou de última hora, então não deu pra ela ver. Mas eu o tempo inteiro tinha de stand-by a Lilian Gonçalves. A diretora de produção falou assim, qual a possibilidade de você ter confundido as Lilians? Aí eu falei,
Só acha que eu sou quem?
Eu falei, vamos respeitar, vamos ter um pouco mais de respeito. Eu sou um profissional, pelo amor de Deus. Eu jamais faria um ato tão amador. Aí ela falou, depois a gente vai ver essa história direitinho. Vamos tapar esse incêndio aqui e vamos fazer com a Lilian Gonçalves. Aí mudaram as fichas todas.
Lógico.
Reescreveram o programa inteiro. Eu fui na lista de produção, peguei o L da agenda e desapareci com essa página. De modo que ninguém jamais soube.
E a entrevista da Lilian Gonçalves foi boa?
Foi maravilhosa. Ela detonou, ela foi muito legal. Ela cantou, ela interagiu, foi super bacana. Foi bom pra todo mundo. Até pra mim, assim. Só não foi bom pra Lilia Cabral, porque ela tem fama até hoje na produtora de Furona.
Essa é a única. Lilia é assim, Lilia é esse tipo de pessoa. Ela fala que vai nos programas e não vai, ela não aparece e não dá explicações e fica mandando a Lilia Gonçalves.
Ela tem essa mania. Ela não quer ir, ela fala, Lilia Gonçalves, vai lá. Uma vez estive com ela aqui no Projac, que eu vim entrevistá-la pro video show. Aí eu falei, Lilia, eu fiz uma história bizarra com você. Ela falou, não acredito, isso é mentira. Então agora ela tá vendo que é verdade, que eu contei no teu programa.
É verdade, é verdade.
É verdade.
Mas é isso, quando a gente não sabe o que tá acontecendo ao redor, pode ser desesperador. Imagina em outro país, né, pô?
É. Gente, assim, eu canto há muitos anos, porém, eu nunca tirava férias. E aí, em 2019, eu falei, vou tirar férias, separa 10 dias pra eu ficar fora. E é isso. Fui com umas amigas, aí fizemos Miami, Orlando e Vegas. Porra. Tudo lindo.
Boa. Foi já com o crime no olho, né? Miami, Vegas, você
mas,
já foi
mal intencionada. Mas, cara, eu era solteira nessa época e não peguei ninguém.
Não, não faça isso.
Por Deus, peguei ninguém.
Ah, poxa não peguei vida. Ninguém. Mas você foi pra diversão, pra
fui
farra.
Fui pra farra.
Boa.
A última parada era Vegas. Cassino, pool parties, aquelas coisas todas. No último dia, vamos curtir, claro. Vamos deixar celular no hotel, vamos pra rua. Aí vimos uma lojinha... E tinha umas roupinhas nessa loja que aqui no Brasil é muito barato mesmo. Tipo, sei lá, 16 mil reais, 20 reais.
É por porque aí. Essas lojinhas de souvenir geralmente vendem umas coisinhas bem baratinhas mesmo. O turista comprar ali pra lembrar de levar de recordação.
Na minha cabeça era lojinha assim, entendeu? Nem era lojinha que era barata.
Com a análise inicial com álcool na cabeça que
isso.
Foi equivocada.
Tinha uma placa que tinha alguma coisa assim, escrito 30 dólares, não sei o quê, alguma coisa assim. Ah. Eu achei que o short era esse valor, entendeu?
Ah, porque era um shortinho de, isso, tipo de...
um shortinho de... Não sei nem que tecido é esse, mas tá assim, bem fuleiro. Mas
sei, bem fuleiro, 30 dólares shortinho.
Isso, que eu queria levar mesmo pra fazer vídeo dançando, isso aqui, né? Aquela...
Shortinho.
Que encarecia o short, não era o tecido, não era nada. Era a estampa, que era uma... A loja era uma, tipo... Como é que fala?
Silk.
Uma estamparia... Ah, que faz...
Tipo estamparia, na hora.
Que silk,
na hora.
Silk, né?
Silk.
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 Perfeito.
Ah, isso. É, e aí você via lá a roupa crua lá, você pegava ela e você colocava o que você queria.
Que legal.
Fui lá, escolhi um shortinho que tinha escrito aquela música My Neck, My Back, Big Mouth. Aí eu falei, eu quero esse shortinho. Quero esse aqui. Aí tinha um outro lá escrito Mami Shark. Eu quero esse aqui também.
Mami Shark.
Aí, e Mami Shark. Mami Shark. Tu. Minha filha adora. Aí fui pagar. Ok. Tá pagando lá, tá passando tudo lá, não sei o quê. E sendo que você, assim que você coloca na
balcão,
bancada, você é obrigado a levar. Eu não sabia dessa regra.
Até porque já tava modelado, já tava Mami Shark escrito.
Isso, botou lá na bancada, já era. Eles já estão lá silcando, pá, pá, pá. Ok. Aí, quando deram o valor pra gente, eu fiquei um pouco assim, eu falei, o que tá acontecendo aqui, amiga? Minha amiga fala mais inglês que eu. Aí ela falou, amiga, $2,000. Eu, quê? What? Aí ela, $2,000. Eu falei, amiga, a gente não tem $2,000 aqui.
Dois mil dólares?
$2,000.
Por quatro shortinhos vagabundos que tomamos
charque. $2,000. Eu fiquei chocada. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, isso aqui no Brasil não passa nem de R$30, nada disso aqui. Aí, cara, eu não consegui explicar o cara. Eu comecei a chorar, ficar nervosa, que eu já não falo inglês muito bem, bêbada e nervosa. Então, piorou, era uma desgraça terrível. E eu desesperada, eu falei, amiga, o que vai ser? Porque a gente deixou o celular em casa. É, a gente tinha mais uma galera com a gente, só que a gente podia, não tinha como ligar para as pessoas. Sim. Tipo, oi, socorro, ajuda a gente, traz aqui a carteira, traz, sei lá.
E não é Brasil, né?
Não, é
não dá para descolar.
Não é Brasil. Então a gente ficou muito desesperada.
É horrível.
E eu não tinha o que fazer, Eu falei, amiga, fodeu. Beleza. Caramba. Quando a gente olha para fora, um cara. Ele entra na loja, ele, oh. Aí eu, brasileiro. Olhei para Cristal assim. Aí ela já ficou nervosa, ele entrou. E falou, tu é minha vizinha, garota. Aí eu...
Teu vizinho apareceu do nada.
Já fiquei do nada, o meu vizinho. Vizinho! E aí, cara?
Ia te falar isso.
Como é que você tá? E aí? O que você tá fazendo aqui, cara? Que loucura, né? A gente lá do Rio de Janeiro, Brasil, aqui, se encontrar, que loucura. Eu olhei pra Cristal assim, ó. E aí, começou a trocar ideia, não sei o que, nananana. Seguinte... Quer saber se você pode me salvar.
Cara.
Estou ferrada. Deu $2,000 essa minha conta aqui, que eu não imaginava que essa porra fosse tão cara. Você consegue me ajudar pagando? Eu te juro que eu te pago, eu faço um depósito, uma transferência.
É só pagar $1,900, que 100 eu tenho.
É
olha
isso.
Que jogo bom.
É isso aí. Eu peguei, falei, eu peço pra alguém agora do Brasil transferir pra sua conta. A gente resolve isso agora mesmo. Ele não acreditou, ele falou, isso aqui, $2,000? Eu falei, pois é, eu também tô muito chocada. Aí ele... Tá, eu pago, não sei o que.
Ele
eu...
pagou?
Aí eu já fiquei mais tranquilo, já dei uma respirada, que ela tira aquele peso das costas. Ele pagou.
E ele tirou um peso da carteira, né?
Claro.
$2,000. Cristo, pensando, era só pra dar um oi pra minha vizinha, meu
exato,
Deus.
Exato, era só um oi. Pra que eu fui arrependido, né, de ter dado um oi? Tanto que ele sumiu.
Ele pagou e foi embora?
Ele pagou, aí a gente trocou uma ideiazinha. Aí eu dei meu telefone pra ele, falei, estou sem celular. Dei o meu telefone, dei o da Cristal.
Cara, muito golpe teu.
Meu não, cara.
Lógico.
Não, meu não.
Ah, desculpa, eu tô sem meu celular
eu
também.
Eu dei meu número, ele me conhece, ele sabe quem eu sou.
Mas você pagou ele depois?
Nunca paguei.
É golpe teu, cara.
É golpe, claro que eu sou aqui pra falar vizinho, que eu não sei seu nome.
Não, não sabe nem câmera. O nome dele.
Eu não sei.
Mas ele sabe, ele falou,
ele
meu nome é Júlio.
Ah.
Ela não lembra. Né?
Enfim, galera, eu sei que eu quero pagar o meu vizinho, entendeu? Porque ele me ajudou no momento que eu precisei. Eu falei pra ele que eu ia fazer a transferência se ele me procurasse. Ele nunca me procurou. Ele com o meu número, minha rede social, nunca entrou em contato.
Deu o número errado.
Não
é lógico, Márcia, é claro que
o direct tá lá naqueles bloqueados.
Isso é um perigo. Se você for ver, ela não pode entrar mais nos Estados Unidos, que já conhece o golpe da menina, que vai de loja em loja.
Que
pegando...
fala que é a Pocahontas.
É. Olha que caloteira, gente.
Não, eu quero pagar.
Golpezinho, $2,000 hoje, vezes 5.
É, menina.
Mas que vizinho desapegado, né?
Eu também. Tô achando, né? Esse vizinho era o Neymar, o vizinho. Ih! Deixou 10 mil e foi embora.
Foi embora, foi o cara viver tá a aí, vida. O cara...
Gente, mas é muito louco, realmente, a pessoa pagar, desaparecer. Eu nunca entendi isso. Eu sempre fiquei, gente, como que a pessoa paga uma conta pra uma pessoa que, tipo assim, ele me conhece, né? Tá aí, né?
Deve ter ficado honrado de pagar.
Será?
Só pode.
No próximo bloco tem ataque de rinoceronte.
Ah, que legal.
Que isso.
Já passou por isso, Rafael?
Ah, quem nunca foi atacado por um bom rinoceronte,
um bom, hein? Um velho grandalhinho. De... É, espera aí que você vai ver. Que história é essa, Porchat? Está de volta recebendo a caloteira pouca, que veio me pedir dinheiro nesse intervalo. O Rafael Cortez, que eu descobri que veio pro programa do Fábio Júnior e acabou que descobriu aqui, entendeu? E o Marcelo Faria, que eu cometi a gafe, só um apresentador muito imbecil para errar o nome do seu entrevistado. Eu chamei de Marcelo Farias, mas a minha desculpa é porque eu sou muito amigo do Maurício Farias, que é seu tio.
Primo.
Primo. E eu, na minha cabeça, fiquei pensando...
Ainda erra tudo, né?
Ainda erra. Mas eu pensei, se o Marcelo Farias é parente do Maurício, Farias, é tudo Farias, mas não é.
Mas você sabe que tem um porquê nisso tudo, né? Ah. O Roberto, pai do Maurício, ele foi registrado Roberto Figueira de Faria e o A dele veio com uma perninha maior.
Não.
E aí ficou como se fosse um S.
Ah.
E ele ficou como Farias. Então, toda a árvore... abaixo do Roberto, é Farias.
Que louco.
Entendi.
Então, nós somos primos, irmãos, primos de primeiro grau, mas o Mauro, o Luiz, o Maurício e a Marise são Farias, e Regis, eu, Carlos André, etc.
Então, eu fui enganado
todos
por um
Faria.
Erro do tabelião.
Expliquei tudo, né?
Então, tá bom. Então, tô até me perdoando aqui. Marcelo Faria e não Farias. Mas quem tá aqui é o André, que não sei como tá aqui. Porque se tá aqui, talvez tenha dois furos nas costas com um ataque de rinoceronte que ele sofreu.
Beleza, que bom que você tá aqui.
Que loucura isso? Onde é que foi esse ataque?
Esse foi no Nepal. Demorou pra chegar até lá.
Ah, peraí, então me conta desde o início como é que foi isso. Aliás, você já veio a caráter, inclusive.
É, sim. Essa roupa é uma roupa tibetana que eu tive quando fiz um retiro com o Dalai Lama. E tudo isso começou aqui no Rio de Janeiro, cara, no Réveillon, na virada do ano de 2017. Coisa doida, no primeiro raiar do sol do ano. E eu senti, recebi assim, um download da vida, olhando para o mar, que eu deveria largar tudo, deixar tudo para trás e sair pelo mundo em busca de autoconhecimento.
Você vê como fumar skunk faz bem para gente.
Cara,
abre, né, uma visão outra. Assim. E aí você resolveu largar tudo.
E naquela noite eu terminei com a minha ex-companheira.
Olha que loucura.
Já decidi vender minha empresa, logo na sequência, vendi meu carro, comprei uma passagem para fora do Brasil e decidi ir. Só que nesse contratempo, cara, aconteceu muitas coisas fora do roteiro. Então, eu fui chantageado pelo meu sócio, pouco antes de sair do Brasil, eu tive problema com os documentos da minha empresa, o meu passaporte, a Polícia Federal começou a fazer uma operação tartaruga, eu recebi meu passaporte 4 dias antes de sair do Brasil. Passei a noite que antecedia a minha partida no pronto-socorro, passando mal. O médico falou, não vai não.
E não era Deus te dizendo, não vai, fica. Será que...
Não, cara, eu vejo como se fosse a resistência. Eu falei, não.
Fez bem, isso aí. É. Muito bom.
Fui passando mal, cheguei no aeroporto de São Paulo, aguardando meu voo para Angola, na verdade, conexão. Eu tive meu iPad furtado.
Que bacana.
Começou, primeiro roubo, foram 7. Falei, não. Agora eu atravessei o Atlântico, o azar vai ficar aqui. Perfeito. No Brasil. Passou. Cara, eu desci do aeroporto, Fábio, juro por Deus. Eu saí na rua procurar hotel, porque já não tinha os endereços que estavam no iPad. Eu nem sabia mexer em nuvem, essas coisas. Eu fui assaltado por 3 caras que me fizeram ir até o banco e estouraram o limite de 3 dos 4 cartões que eu levei comigo.
Que cara legal.
Né? Eu tô achando o ataque do rinoceronte leve pra você.
Leve.
No Rio nunca foi roubado, cara.
No Rio nunca foi? Vai ser hoje. Yeah. Vamos sim.
Vamos organizar isso já já.
Você não foi nos lugares certos. Eu vou te...
E como eu fazia tudo sozinho, só com uma mochila, eu peguei um ônibus, atravessei o país inteiro, 20 horas de viagem, e o ônibus me deixou na beira da estrada, na orla da floresta. E eu parei, falei, cheguei no lugar, eu não sabia o que fazer. Falei, vou chegar, vou tomar um café. E aí tinha um cara tomando café e ele me falou que era guia. O nome dele era Run.
Run?
Run. É um deus indiano.
Ah, sei. Mas o Run já já...
Não, rolou, rolou o Run.
Vai entrar já já.
E aí ele me falou, Fábio, ele falou, cara, você tem três opções de safari aqui. Pode fazer num jeep, que era o que eu considerava fazer.
Claro.
Você pode fazer nas costas de um elefante, que eu não concordo nem um pouco. Eles maltratam os animais, eu vi que você esteve com elefantes. É. Né? E você pode fazer a pé. Aí eu olhei pra ele e falei assim, a pé? A pé no meio dos tigres, rinocerontes, elefantes?
Ah, você queria ver os tigres, né? É. Porque lá no Nepal tem tigre.
Tem tigre. Né? Eu falei, mas não é meio perigoso, Run? Ele falou, é um pouco. É um pouco. Eu falei, mas alguém já morreu? Ele falou, turista não.
Bom critério.
É mais local, é mais o pessoal daqui.
Mas como é que você faz pra fugir disso? Se você encontra um rinoceronte, você tem que sair do campo de visão dele, porque ele não enxerga bem. Então você ou sobe numa árvore, ou você tem que correr em zigue-zague. Você sai do campo de visão dele, ele fica desorientado. Se você encontra um tigre, você tem que manter o contato visual com ele e recuar devagar sem dar as costas, senão a chance de atacar é maior. E se você encontra um elefante, você tem que correr o máximo que você conseguir, porque não tem o que fazer, de fato. E se tiver um rio, você se joga nesse rio.
Mas no rio... crocodilos.
Perfeito.
Então, no rio tem crocodilos.
Eu levei o mesmo questionamento para ele. Falei, não tem crocodilo? Ele falou, tem, de dois tipos. Um que é com biquíni.
Jesus. Quando você tá nadando e ele vier, você nada para direita, crau. E o outro, você nada borboleta para esquerda, que ele não...
Eu tenho filmado, cara, a gente atravessando o rio com a água acima do joelho. E alguns metros depois que a gente atravessou a margem, tem filmado lá um crocodilão assim.
A gente tem até essa foto desse crocodilão aqui.
A gente tem, né?
Olha o tamanho do crocodilo. É. Olha o crocodilo. Esse crocodilo, isso foi depois da travessia.
Do rio, alguns metros pra frente.
Você encontrou esse crocodilo. Quer dizer, ele podia estar ali te visitando.
Podia.
Significando que, vendo já essa foto, significa que você topou o passeio com esse guia.
Topei. Tava topando tudo.
Eu notei. Você não tinha mais nada a perder, né? Já tinham te levado tudo, só não tinham levado tua alma.
E aí, cara? E a gente ficou 3 dias, né? No meio da mata, seguindo as pegadas do tigre, seguindo os sinais dos alertas dos outros animais. Porque, por exemplo, quando um bando de macacos ou um bando de veados vê um tigre, eles gritam para alertar o bando.
Eles são a sirene,
é. É, pois é. E aí a gente estava seguindo esses alertas, seguindo as pegadas, cocô quente, a gente chegou a encontrar cocô quente e a gente chegou a ouvir um tigre rugindo. Mas a gente não encontrou o tigre, cara.
Ah. Que chato isso.
E aí era o último dia, o tempo estava acabando, e a grana também. E ele falou, não, ó, hoje nós vamos encontrar esse tigre. A gente saiu das trilhas principais, se metemos no mato fechado mesmo. E aí, no meio do mato, a gente caminhando, sei lá, uns 30 metros mais ou menos de mim, surgiu, cara, um rinoceronte. E você já viu um, né? Você já foi safari?
Sim.
Cara, eles são gigantescos, né?
Muito
grande. Maior do que parece.
É um negócio violento.
É.
Mas surgiu a quantos...
Uns 30 metros. 30 bem metros. Na nossa frente. Ele saiu do mato, assim, cara. E aí o meu guia, tipo, ele falou, run! E meteu o pé, cara. Eu congelei por alguns segundos, o rinoceronte começou a ficar meio doidão, assim, ele, né, viu a gente, acho que ele tava processando a situação, assim, né?
Era o ano novo dele. Ele tava...
Sei lá, que ele tinha usado.
Yes.
E aí eu descongelei e saí correndo também. E ele se assustou e correu pro outro lado. E quando a gente viu que correu pro outro lado, meu guia, não satisfeito, falou, vamos atrás dele.
Ah,
a gente estava na adrenalina, assim, não estava pensando direito.
É, mas eu denotei.
Eu acho que não estava pensando direito desde o começo da viagem, na verdade, possivelmente. E a gente foi. Ele já não estava mais lá, ele tinha entrado no meio do mato. E mais ou menos quando a gente chegou onde ele estava antes, a gente ouviu um barulho muito forte vindo da nossa esquerda, assim, macetando o mato, derrubando o arbusto. E quando a gente olhou para o lado, tinha outro rinoceronte e esse definitivamente estava vindo para pegar a gente.
Que legal.
Eram dois rinocerontes?
Eram dois rinocerontes.
Bacana. E você pagando para fazer esse rolê.
Não, com muito gosto. É o que me faz estar aqui hoje.
É isso.
Demais.
E aí o rinoceronte vindo. E aí, run.
Não, eu nem esperei ele, nem esperei o run. Só meti o pé. Run. Nem lembrei de correr em zigue-zague. Saí correndo.
Não dá para no meio da corrida fugir do animal. Como é mesmo que se corre de um rinoceronte? É rápido.
Saímos correndo. ele realmente não veio mais atrás, não sei se a gente saiu do campo de visão dele, e ficou muito perigoso para a gente voltar para aquele local.
Sei.
E aí o guia falou, não, vamos por outra trilha, e faltando uma hora para acabar o nosso safari, a gente parou na beira de um rio para descansar, né, processar um pouco a situação, e passou um tigre a poucos momentos antes do safari, consegui tirar uma foto no finalzinho, assim...
Viu o tigre. Tem foto aí
tem
do
foto.
Tigre, será?
Não sei se...
Olha ele aí.
Só que ela tá bem ruim, porque eu tava assim...
Você é no desespero.
Não ia parar, não, peraí.
Mas isso tá é pra entender o tamanho do bicho. E tem um videozinho também, não tem?
A gente acabou de fugir.
Acabamos de levar um corridão de dois rinocerontes que a gente cruzou no caminho. Not good, they're going there.
Olha lá. Ele é, grande, ele é imenso, ele pesa tonelada, é um negócio de... Que louco. André, que bom que você tá vivo.
Que bom.
Obrigado por você estar aqui. Sensacional. É, mas você acha que o André é o único maluco aqui? Não, tem maluco pra tudo. Nosso programa tem maluco pra tudo. Tem maluco que vai atrás de rinoceronte e tem maluco que resolve escalar o Everest. Porque é verdade que pra escalar o Everest tem que ser meio maluco também. Tem que ter esse tipo de maluquice aqui. Por isso que eu resolvi chamar de novo o André. Ele vai contar, você acredita? Este monstro, não sou satisfeito no Nepal de ter passado tudo isso, resolveu escalar o Everest, André.
Base Camp,
fala isso aí. Foi nessa mesma loucura de viagem?
Foi já na sequência do rinoceronte. E eu cheguei no Nepal pensando em fazer retiro.
Retiro da vida, pelo visto, né?
Sim. E aí, cara, quando eu tava chegando de avião no Nepal, eu vi umas nuvens muito estranhas, assim. E quando eu olhei melhor, não eram nuvens, eram montanhas com neve que estavam acima das nuvens.
É lindo, né?
Aí eu lembrei que lá ficava o Everest e 8 dos maiores 10 picos do mundo. Falei, cancela o retiro, cara, vou subir esse negócio aí.
Mas você nunca tinha escalado?
Nunca! E eu já tinha feito um outro trekking e decidi pro Everest. Faltava 9 dias para vencer meu visto e o Everest Base Camp é para ser feito em 14 dias.
Mas você resolveu fazer mais rapidinho.
Mais rápido.
É porque deixa eu te falar, se quem faz isso na vida disse que é 14 dias, é porque é 14 dias, André, não é 9. Eu tô chateado.
Peguei um voo pro aeroporto de Lukla, que é o aeroporto mais perigoso do mundo, que fica na entrada do Base Camp, lá no meio das montanhas. Desembarquei lá, ali eu tava sem guia, né, no safari.
Não, mas você não queria no Everest subir sozinho, descer sozinho?
É, o Base Camp queria.
Ah, você tinha que ter morrido, cara, sabia?
Não,
é um desapego.
Todo mundo com guia, com equipamento, equipes de 7, 10 pessoas, mochilas super preparadas, eu com uma bota que tava soltando a sola do pé.
Cara. Ele de bermudinha tactel. Ele...
Não deu muito problema na subida. Eu decidi subir sozinho, com pouco peso, me desfiz de muitas das coisas que eu tinha. Subi rápido, assim, eu caminhava até de noite e... E não foi um problema a subida. Lá pro final já não tinha trilha direito, tava muito frio mesmo. Cheguei lá no Base Camp, morrendo de frio, tirei uma fotinho e comecei o processo de descida. No processo de descida, o meu corpo cobrou. E eu peguei a doença da altitude alta, porque eu não aclimatizei. Você tem que subir 500 metros, ficar 2 dias, esperar teu corpo aclimatizar os níveis de oxigênio e daí subir de novo. E eu fui num tiro.
Mas o que é a doença da
altitude alta? Ela é a falta de oxigenação no teu sangue e nível de pressão. E tem uma série de consequências. Eu comecei a vomitar, comecei a ter diarreia. Dei uma cagadinha nas calças no Everest.
Se cagou no Everest.
Não pedi. Comecei a ter tontura, cara. Vertigem, assim, em cristas de montanhas que eram mais finas que meus ombros, tá ligado? E assim, eu cambaleando. E aí, quando você tá com a doença da altitude alta, o melhor remédio é você descer o mais rápido possível, né? Pra normalizar os níveis de oxigênio. Eu fui descendo, cambaleando. E quando eu já tava próximo do final da trilha, eu parei num mirante, tava melhor. Parei pra descansar, tirar umas fotos e meditar. Eu deixei minha câmera do meu lado.
Você vai ser roubado de novo, idiota!
Caralho, vai ser roubado, meu irmão.
Ah, foi, Fábio.
Te levaram a câmera.
Eu saí correndo pra tentar, sei lá, encontrar alguém, sei lá, recuperar. Só que correr numa montanha, tonto, não é uma boa ideia.
Não é boa ideia, não.
Eu pisei numa pedra solta, virei o pé, senti o crack, me joguei no chão, fiquei um tempo no chão. Eu pensei, velho, eu vou continuar? Eu tava com os bastões e fui me arrastando 3 dias pela montanha com os bastões.
Com o pé quebrado.
Com o pé quebrado.
E cagado.
E cagado.
Esqueça que estava cagado. E você preferiu meditar cagado do que se limpar.
E aí, cara, consegui descer, consegui chegar a tempo de pegar meu voo, não perder o visto. E fui no médico quando eu estava em outro país, em Mianmar. Ele fez o raio-x, fraturou a fíbula e o metatarso.
Meu Deus!
Você pode continuar viajando, não são grandes fraturas, mas você vai ter que ficar 20 dias em repouso. Eu tinha 40 dias de viagem antes de voltar para o Brasil. Eu tava com o pé engessado, falei, vou ficar 20 dias, é o cacete. Eu peguei, no mesmo dia, aluguei uma moto, nunca tinha alugado uma moto, e saí viajar de novo.
A gente tem umas imagens desse Everest, eu tô derrotado.
Não olha para baixo.
Olha lá.
Não olha para baixo.
Caraca.
Não olha para baixo. Puta merda.
Ele olhou! Não era para olhar, você mesmo disse. Olha só. Que bonito também.
É lindo, cara, lindo, lindo.
Bonito de morrer.
É, surreal.
É isso. É a definição de lindo de morrer.
Claro.
É, realmente, a verdade é essa. Não, e ele contou tudo no livro dele, Sem Fronteiras. Pô, tá aqui, ó.
Adriano.
Ganhou, olha que bacana o livro. Olha ele, pé quebrado no Tibete lá. Olha.
Loucura, hein, cara?
Que loucura. E essa coisa de escalar, eu não escalei, mas no Chile eu fui subir um vulcão lá. E tem isso, a altitude vai fazendo diferença. Chega uma hora que você não tá cansado, mas você não consegue andar mais rápido que isso aqui, ó. Eu tava subindo a montanha, assim, micro inclinado, e eu assim, ó, eu não tava exausto, eu só não conseguia por causa de respiração. Eu ia andando assim, ó. E aí eu subi, cheguei lá no alto, aí dor de cabeça, cabeça dolorida, latejando, eu cansado por conta disso, assim, da falta de ar. Eu deitei no pico desse vulcão, quando eu deitei, é Fábio Porchat ali, é? Aí eu olhei e falei, é, sou eu. Ah, vamos tirar uma foto agora. E aí tem eu, no alto do vulcão, exausto no chão, moribundo, assim, deitado, e 7 pessoas ali no entorno, e quando eu tava elas tirando foto, eu assim, a pessoa ainda falou, não vai sorrir, não. Vontade de assassinar cada uma daquelas pessoas. Aí eu falei, não tem como sorrir, porque eu tô pra vomitar em você, senhora. Ela, e desceram, e eu voltei. Agora imagina no Himalaia de pé quebrado, que loucura. André, obrigado.
Cara, muito obrigado.
Obrigado de verdade por essa história dupla inédita do nosso programa.
Realmente.
Olha...
Deixou a gente no chinelo, André, né?
Porra!
Quem é que tem a história dela?
E eu não vou falar nada, mas eu roubei o celular dele, tá aqui comigo. Minha gente, no próximo bloco temos as perguntas do programa. Quero saber de crush famoso, quero saber de mais viagens incríveis. Não sai daí que a gente já volta. Que história é essa? Poxa, está de volta recebendo Marcelo Faria. Não é Farias, não vai errar nome. Eu, hein? Só me faltava agora errar nome de convidado. Raul Cortez está aqui também. Ih, Rafael, menino, eu tô... É tio pode. E Pouca tá aqui, eu vou virar... Ela tá dormindo ou tá acordada, gente? Tava acordada, ainda bem, ufa. Olha aqui, é rapidinho. Pouca, é rapidinho, já você dorme.
Eu aguento.
São só as perguntinhas do programa. Primeira lembrança da vida, Rafael.
Eu juro por Deus, você vai achar que é mentira, eu tenho uma imagem da minha mãe de frente pra mim com um alfinete na boca.
Ah, mas não, por que eu vou achar que...
Porque quando eu era bebê, minha mãe, ela colocava a gente embalado nos cobertorzinhos com os alfinetão, aqueles alfinetão de cabeça que prende, sabe? Colocava a gente embalado na roupinha, assim, o cobertorzinho assim, pra gente não ficar... Então a gente dormia meio sarcófago, meio múmia.
Isso.
E eu tenho a imagem da minha mãe com um negócio assim.
Essa prática é usada até hoje, né? De embrulhar o neném.
Sim, ela embrulhava, eu tenho essa imagem da minha mãe.
Eu embrulhei muito nessa situação, muitas vezes.
Você embalsama a criança.
Isso, eu lembro. Eu
de bebê pacotinho.
Bebê pacotinho.
Cara, a cara da minha mãe com um alfinetão grandão, dizendo, escala a boca e dorme.
Bonito. Pouca.
Minha primeira lembrança que me vem assim é uma história assim, triste, né? Porque eu tive pneumonia, né? Então, a minha memória, assim, eu na bacia, né? Que minha mãe colocava dentro da bacia com gelo pra febre baixar, né? E eu lembro dessa cena, assim, com muita clareza, sabe? Por mais que eu era bem pequena, eu lembro muito disso, sabe? Assim.
Mas traumatizante, aquela bacia com gelo.
É, porque minha febre ela não baixava por nada. Caramba. E o médico, nem o médico sabia o que eu tinha, pneumonia, ninguém sabia que tinha. Ia em um médico, em outro, e ninguém sabia o que eu tinha. No final das contas, era pneumonia. E é essa memória de baixar a febre. Sei. Mesmo com... Você nunca ouviu falar nisso?
Já, lógico, eu vi já.
Nossa.
Só não vi.
Vai em frio, né?
Só mais já ouviu falar em dipirona?
Ai, meu Deus. Faria, lembrança.
Cara, eu fiquei pensando nisso, porque é difícil, né? Eu, exatamente qual a primeira, difícil saber. Mas eu tenho uma memória num apartamento da Renata Tavares, em Ipanema, quando a gente foi onde eu nasci. Que era brincando de carrinho. Meu pai trouxe uns matchbox daquele, da Inglaterra, uma viagem que ele fez, trouxe duas malinhas para mim e para o Regis. E a gente brincava na porta do quarto, o batente da porta, aquela, tinha aquela coisa de metal,
sei,
sabe? No chão, a gente fazia ali a linha dela. E botava os carrinhos todos perfilados e ficava fazendo peteleco. Então eu tenho essa imagem.
Ah, que legal.
De pô, ficar ali empurrando, dando peteleco no carrinho, é uma imagem muito forte na minha memória.
Legal.
E pequenininho, né? Provavelmente com 2 anos, mas enfim.
Bom. E primeiro crush famoso? Qual era o teu, Rafael?
Renata Castro Barbosa.
Olha aí!
Você acredita nisso?
Acredito.
A Renata que teve aqui no teu programa, inclusive. A Renata, ela é comediante divertidíssima, mas quando ela era pré-adolescente, ela fazia Tieta. E ela era namoradinha do Danton Melo. E eu tinha um ódio do Danton, porque ela era minha namoradinha, entendeu? E ela ficava só falando, Peto, vem ficar comigo, Peto. Aí ela deu um beijo no Peto e eu fiquei muito puto. Porque eu achava a Renata Castro Barbosa, ela a fina de idade comigo, né? Acho que tem a mesma idade, eu tenho 44, assim. Ela era a teenager mais gata, assim, sabe? Tava pau a pau com Gabriela Duarte, assim.
Tá bom.
E ainda acho que a Renata era mais meu crush.
Boa. Marcelo?
Talvez a Xuxa.
Xuxa.
Mas porque era uma coisa também do ícone da televisão ali, né? Do programa que a gente assistia. Mas eu acho que a pessoa que eu tive mais afinidade, que eu não posso nem chamar de crush, eu acho que era a Isabela Garcia.
Ah.
Que a Isabela fazia antes a Rosana no Narizinho do Sítio, primeiro Sítio. Depois a Isabela que ela fazia Filha do Meu Pai na Água Viva. E a gente era como se fossem os irmãos mais novos dela. Então, era uma pessoa que tinha uma... Claro. Pra mim, tinha uma referência muito grande. Então, a Isabela... Amo, minha irmã.
Bom. Pouca. Quem que já tá vindo aí?
Meu crush, meu primeiro crush... Foi Felipe Dilon.
Ah, mas foi de muita gente.
Sim. Foi de muita gente,
total,
mas eu falava
foi.
Na minha cabeça, a gente namorou mesmo, sim. Entendeu? É, quando eu era criança, eu falava que ele era meu namorado... E ele era crush de todo mundo. E aí, então, existia aquela briga, né? Com todas as amigas, parava de se falar, porque elas ficavam botando pilha. Ele é meu namorado, não sei o quê, não é seu. E aí, eu chorava. Ah, era horrível, gente. Ai, que legal.
Que difícil isso aí.
Pensa, pois é.
E você era a musa do verão?
Eu era, na minha cabeça, eu era a musa do verão. Entendeu? Ele fez a música pra mim e ponto.
Sim.
É isso. Esse era o meu argumento quando
que
eu falava.
Que você era, inclusive,
eu era
a musa
do verão.
Tudo um apelido que vocês têm ou tiveram que ninguém sabe? Porra.
Um apelido que ninguém sabe? Então, gente, eu sofria muito bullying na escola, porque eu sempre fui muito magra, né? E nós, lá na Baixada, as garotas, não sei o que acontece, mas as meninas de 12 anos, elas desenvolveram muito rápido, e eu não, eu mirradinha, magrinha e tudo mais, então me chamavam de bicho-pau.
Bicho-pau.
É, me chamavam de bicho-pau, eu odiava, detestava... Então, eu caía na pilha muito fácil, queria me irritar, queria fazer eu virar o Jiraya, era me chamar de bicho-pau. E todo mundo sabia que eu odiava esse apelido. Então, eu passava bicho-pau e saíam correndo. E esse apelido pegou em Campos Elíseos, em Jardim Primavera, os dois bairros que eu passava para ir para a escola. Então, eu ia ouvindo bicho-pau do meu portão até o outro bairro e eu odiava, eu queria matar todo mundo porque me chamavam de bicho-pau, gente. Odeio esse apelido até hoje, mas hoje eles não podem me chamar mais de bicho-pau porque não são mais.
E você vê como é o ponto de vista, né? Eu vivi a vida inteira querendo ser chamado de bicho-pau. Ia ser uma alegria pra mim. Mas, enfim, não é disso que me chamam. Faria?
Tá bom.
Então, eu tenho dois apelidos. Um que só meu pai me chama, que é Shell.
Ah, Shell de concha de, mesmo?
De... Shell de bichinho. De bichinho. Depois virou Shell.
Tá.
Tá bom. Perguntar pra ele, né?
É.
E a minha filha, só a minha filha, me chama de gordo.
Bonitinho.
Aí é só esse apelido, é só dela, né?
Tá bom, gostei. Rafael.
Na época do CQC, ninguém me chamava de Cortez ou Rafa, eu era o Flavor.
Flavor?
Flavor. Eu gosto de uma banda de hip hop chamada Public Enemy, tem o Flavor Flav, que é um dos meus ídolos, então sabiam disso, me chamam de Flavor.
Que específico.
Flavor. Mas esse apelido eu acho de boa. O problema era na minha juventude, quando eu trabalhava como produtor de televisão, naquela produtora onde deu o caso da Lilian Gonçalves, que os cinegrafistas... A gente tem que ter um amor pelo cinegrafista, porque quando o cinegrafista pega bode, a gente tá ferrado. E os cinegrafistas tinham bode de mim porque eu era chefe de estúdio e eu tinha que ter muita autoridade. Ficava, silêncio no estúdio! Silêncio! Silêncio! E ninguém me levava a sério. Porque eu era...
Até hoje, né?
Até hoje. Não, posso falar, sou eu, né? Aí o cinegrafista, o Casão, uma lenda da TV, ele me deu o apelido de Salame.
Salame?
Salame. Aí eu falava, silêncio! Aí ele falava, Salame mandou fazer silêncio. Aí ficavam falando uns com os outros, Salame mandou silêncio, vou fazer silêncio, que o Salame tá mandando? Eu falava, silêncio, Salame, Casão. Eu já ficava possesso e aquilo foi pegando. Por que Salame, eu não sei.
É. E uma viagem inesquecível, Salame?
Ah, acho que foi Tailândia, Indonésia, que eu fiz com a Cami Colombo, que é uma amigona minha, ótimo, que também todo mundo conhece da comédia, e o Oscar Filho, que foi uma viagem incrível, que eu queria ver o sacro da cultura tailandesa em Indonésia, e o Oscar só queria comer no McDonald's. Que nós fomos ver Dança Ritual do Fogo, e ele falava, isso é chato, eu falei, é sagrado, e ele, meu, bom, enfim, meu ovo é sagrado. Essa viagem foi incrível, cara, foi
bonito.
Demais.
Eu... Tem algumas viagens marcantes, né? Sempre temos, né?
É.
Mas eu vou escolher uma viagem que eu fiz em 17 para Mentawai, que é perto de Bali.
Uhum.
Eu fui de barco, quer dizer, até chegar lá foram 45 horas de viagem.
Uau!
E aí você fica embarcado nas ilhas Mentawai, surfando durante 14 dias. 14 amigos. E cada dia você acorda num lugar diferente.
Que máximo, hein?
E, porra, milhares de ilhas e milhares de ondas diferentes. E milhares de histórias e só amigo, então é divertido, né?
Genial.
É marcante, né?
Pouca.
Ah, Vegas, né? Vegas, eu nunca vou esquecer. Nem se eu quisesse esquecer, eu acho que eu ia conseguir, mas então Vegas.
Mas e um brasileiro que te dá mais orgulho? Marcelo.
Olha, eu tenho um ídolo que é o Zico.
Zico, pronto.
Mas eu queria falar hoje do Ítalo Ferreira.
Ah, ótimo.
Que é um cara que enche a gente de orgulho, né? Pra mim, pelo menos, que tem uma coisa de surf na vida, então... E veio de uma família super simples, né? De um lugar, Potiguar, um cara que teve muita dificuldade pra chegar onde já chegou. E hoje é medalha de ouro, né?
É, então, a primeira medalha de ouro do surf da história da Olimpíada.
Então,
que orgulho,
eu vou falar, né? Um cara que me enche de orgulho hoje é o Ítalo Ferreira. O Zico é, pra mim, eterno.
O Zico é tão bacana que eu sou vasco e eu acho o Zico um ídolo.
Sim, mas é
nesse nível de...
Sim, claro.
Você acha o cara impressionante, né?
Demais.
Brasileiro que te dá orgulho?
Cara, devido à minha história, né? Eu sou de Duque de Caxias, nasci em Queimadas. Eu tentei ser diversas coisas, sabe? Eu tentei ter uma banda de rock só com mulheres. E eu sempre tive muito essa coisa de mulher. A minha mãe, ela sempre foi uma mulher muito guerreira. E eu fui abraçada pelo funk, né? Não deu certo no rock, o funk me abraçou. E então, por ser mulher... E cantar funk, viver num meio tão difícil. Só eu sei o quanto foi difícil eu chegar até onde eu cheguei, né? E existe uma mulher que ela fala muito por todas nós, assim, sabe? Que somos do mesmo ramo, que estamos batalhando aí. Que é a Anitta, né? Que é uma mulher que me inspira muito. A gente se conhece há muitos anos já. E ver o quanto ela luta pelo nosso... por esse movimento, sabe? E ela leva lá pra fora com muito orgulho. Então, pra mim, ela é uma mulher que eu me orgulho muito e que acho que as pessoas deviam dar mais credibilidade para o que ela faz, pra luta dela, que não é só dela, é de muitas pessoas, né? Que é o funk é um gênero que é muito marginalizado, mas mudou a minha vida, sabe? Eu não tinha perspectiva de vida nenhuma, zero, sabe? Eu vim muito lá de baixo, muito humilde, e a vida de muitas pessoas que são do funk, que trabalham, que eu vejo, conheço, também é muito parecida. Então, é uma mulher que eu tenho muito orgulho de ser amiga e da gente fazer, cantar a mesma coisa e eu sinto muito orgulho dela, legal, de verdade.
Rafa. Sim, pra mim, a Nara Leão, cara. Nara Leão é uma cantora que já nos deixou há muito tempo, foi em 89 que ela faleceu. Mas a Nara, pra mim, que sempre gostei de música popular brasileira, ela representa muita coisa porque foi muito mais do que a musa da Bossa Nova, né? Ela teve à frente de vários movimentos interessantes de MPB. Ela apoiou o tropicalismo, ela foi uma das precursoras da canção de protesto do Brasil da ditadura militar. Ela apresentou ao Brasil Chico Buarque, Maria Bethânia, do Lobo,
não conheço,
Fagner, não, um pessoalzinho que está aí. E ela era desbravadora de grandes talentos, ela sempre foi engajada, sempre foi politizada, cantava bonito e ela sempre foi uma apaixonada defensora de todo mundo que merece ser defendido, né? Num Brasil da época da ditadura militar, que não tinha um olhar atento para desigualdade social, né? Que não falava da questão da música que se fazia nos morros cariocas, foi a Nara que foi militante de tudo isso antes de ser moda. Ela foi empoderada antes da gente ter o empoderamento feminino como pauta, uma pauta tardia, inclusive, infelizmente. A Nara é uma brasileira histórica, assim. Perfeito. Sou muito fã.
E aí chegou no céu tem Nara, no céu tem muita gente querida, amigo, família, mas o que que precisa ter no céu, senão você nem entra, Pouca?
Céu, acho que é um lugar porque pra descansar, né?
Então.
Um lugar pra descansar.
É um lugar pra descansar.
Mas que o céu pode ter que ter uma cama bem gostosa, aconchegante, com cheirinho gostoso.
Tu vai querer dormir no céu?
É pra descansar. Quando você morre, você faz o quê? Você descansa.
No canal, um faz o que quiser. Você, pelo visto,
vai. Vocês vão chegar lá, vocês vão fazer o quê?
Eu vou ficar assistindo videozinho de tudo que aconteceu no mundo, do Big Bang até hoje. Lógico. Eu quero ver tudo isso acontecendo. Mas gostei dessa camona aí. Cheia de almofadona, gostosona, assim.
É, eu quero essa cama, assim, bem. Um camão, assim. Qual é a maior cama que tem?
É, depois do King.
Depois do King.
Imperator.
Isso,
não sei.
Essa cama aí que eu quero. É isso aí.
Tá. É, mas depois do King, eu acho que é só a ditadura, meu. A cama essa, que toma conta do céu todo.
Eu quero essa cama aí.
Eu fico imaginando da gente ter todo mundo que a gente perdeu nesse lugar.
Sim, isso vai ter com certeza.
Será?
Já te prometo. Não, já tô te prometendo.
Será?
Tô, eu quero coisa.
Vai poder encontrar com as pessoas?
Vai poder encontrar com todo mundo, já te autorizei.
É. Tá autorizado?
Tá autorizado.
Será que tem mar lá?
Olha aí, mar deve ter. Mas qualquer mar, não. Tu quer aquelas mar de Nazaré? Tu quer aquelas...
Não, mar. Pra gente poder...
Mas tu quer surfar, que eu te conheço.
Surfar, tem onda.
É, mas, por exemplo, mas um marzinho que tem uma onda boa pra tu...
Onda boa, pra gente pegar onda, ficar lá surfando.
É, entendi. Gelado?
Não,
quente?
Boa. Água boa, pra que gelado?
Mas quem que é boa? Não sei.
A água, a temperatura ideal.
Rio de Janeiro é frio.
Rio de Janeiro.
Não, temperatura Bahia.
Bahia.
Mas na Bíblia fala que a gente não vai reconhecer as pessoas, né, quando chegar no céu. É.
É porque a gente já tá com Alzheimer, é por isso. A gente já tá tão velhinho. A gente chega lá, você é quem mesmo?
Corta isso.
Eu espero, ao chegar ao céu, encontrar uma grande mesa de bar, assim, com uma galera fazendo um som. Uma galera, assim, que eu sempre quis ver e nunca vi. Eu quero ter uma jam session com violão do Rafael Rabelo, Elise e Maísa cantando juntas, a Nara, os músicos que eu sempre gostei, enquanto Paulo Altran tá fazendo uma cena aqui, tá o meu primo de segundo grau, Raul
Cortez.
Eu quero me refestelar de ver os artistas que eu nunca, por razões óbvias, pude assistir, mas vão estar lá com um detalhe. Em cada um dos lugarzinhos vai ter um donuts de creme.
Donuts de creme?
Donuts de creme é um negócio que tem que ter no céu.
Interessante. Pode ter os outros também lá.
Tipo, Vanilla, Bob Vanilla.
Jimmy Henry.
Pode ter o Bob com
Elvis Presley.
Eu adorei que ele gosta tanto do Dunnage, que ele falou, pode ter outro. Ele falou, claro, de baunilha. Outro falou de bom chocolate. Jimmy Henry, cara, não, de morango, dá pra ter com um granuladinho em cima.
Cara,
dá pra
ter. Janina, você vê o John Lennon com o Ringo Starr ali, ao mesmo tempo, o batucado do Baden Powell tocando violão aqui, você mordendo um Dunnage de Vanilla. Cara,
que viagem louca.
Tomando um drink, né?
É. Drink. Pode ser drink também.
E aí, pra terminar, o que vocês querem escrito na lápide de vocês, Rafa?
Dá uma conferida pra ver se eu não tô mentindo.
Tá bom. Pouca.
Talvez aqui jaz uma braba.
Uma braba.
Aqui jaz uma braba.
Boa, gostei.
Uma braba.
Braba.
Faria.
É braba ou brava?
Brabá.
Ah, pode ser curtiu a vida adoidada.
Curtiu a vida adoidada. E eu curti vocês adoidada. Acabou,
não.
Você acredita
nisso?
A palhaçada. Verdade é essa. Sobrevivemos não. aqui. E já aprendi muita coisa. Primeiro que não dá pra confiar em porca. Isso aqui, viajar com ela...
Eu nunca disse que prestava.
Nunca, é verdade. Hoje ficou comprovado isso.
Gente, eu vou pagar o cara, hein?
Tem que pagar o cara vai ao programa, ele vai atrás de você. A verdade é essa. Segundo que, bom, te peço desculpas por não ser o Fábio Assunção, nem o Fábio Júnior, porque eu sei que você estava esperando nem o Rabin, enfim. Sou eu mesmo, acabei que você fez essa confusãozinha aí. Mas é melhor uma confusãozinha dessa do que no Carandiru, do que em Bangu 3, Bangu 4.
Você é paigo. Presídio lá de Goiânia.
Presídio de Goiânia. Meu não, aqui é menos barra pesada, aqui é mais tranquilo. Você, semana que vem, já sabe, né? Tem história aqui, história boa, tem história de ataque, tem história de coisa doida, tem história pra você. Assiste aí. Valeu. Muito bom, cara.